ser sincero com vocês, eu falei isso no primeiro episódio, no qual a gente gravou sobre as lendas urbanas mais voltadas ali pro Sudeste, que a minha relação com lendas urbanas é um pouco conturbada. Eu não gosto muito desse assunto, porque eu acho que é um conteúdo muito, muito, muito raso, assim. Eu gosto de ensinar, eu gosto de começar o podcast no minuto 50, depois de um contexto histórico de 2 horas e meia. Mas lenda urbana ainda é um negócio que as pessoas se interessam muito, e tem muita gente que gosta de compartilhar algumas coisinhas. E lembrando a todos que temos esse projeto de comentar de lendas urbanas regionais também. Não vai ser nesse momento, a gente vai falar sobre lendas gerais que acontecem Brasil afora, ou que ganham aí o mundo, né? No sentido de mundo de Brasil, né? As famosas, né? As que todo mundo acaba compartilhando. Às vezes na região até, o nome é um pouquinho diferente, mas a lenda é basicamente a mesma, ou com alguma variação regional, mas que não tem muita diferença entre si. Rafael Jacaúna, você gosta de lendas urbanas?
Eu gosto de lenda urbana, mas eu gosto daquela lenda urbana de raiz. O que é lenda urbana de raiz? É aquela que só aquela galera daquele bairro ali tá ligada mais, é aquela galera que mora muito tempo naquela mesma cidade, sabe? Porque essa aí é aquela que vai dar mais medo nas pessoas que moram ali. Porque o negócio de lenda urbana, que a gente vê em filme, essas coisas, como é lenda urbana, eu entendo sempre entendi assim, que é muito bairrista, é muito regionalista. Então, quando eu tô numa cidade, a pessoa fala assim, pô, essa rua aqui tem assim, uma história assim. Ou então, né, é por isso que, por exemplo, historinha de terror em fogueira, sempre fala, ah, nessa floresta aqui, morreu assim, e o fantasma andando aqui.
Pô, o fantasma morreu aí? Caralho, é louco mesmo essa floresta aí.
Isso, o fantasma morreu aí. É isso aí, André, tu entendeu tudo.
Bebeu água do Rio de Janeiro e o fantasma morreu.
Aí, ó, fica aí a denúncia. Que horror.
Tá morrendo até quem já morreu, né? É diferente aí.
Se regar o cemitério, a galera volta pra reclamar.
É isso aí, né? Ira, você corrobora com a opinião do Rafael?
Nossa, é meio complicado, né? Corroborar 100% assim com a opinião do Rafael, né?
Pra tudo, né? Pra qualquer coisa que ele fala.
Até tu, Ira, caramba. O André eu aceito, não tem problema. Mas até você.
Desculpa, Rafa, que foi oportunidade. Eu nunca sou engraçada, então eu aproveitei. Nossa, ó, falar de lendas urbanas, né? Eu adoro lendas urbanas. Eu tenho várias lendas urbanas. E as que eu mais gosto, gente, são as de igreja. Gente, olha, isso é muito boa, sabe? Além dessas que a gente vai falar aqui, além de exemplos que nós vamos dar aqui, ainda tem aquelas lendas urbanas que acontecem com a gente, com os nossos amigos também. Dessas que eu quero falar um pouquinho.
Corrobora também, hein, Juliana?
Além de corroborar, vou dizer pra Ira, pra ela ficar mais feliz, já que ela gosta de lenda urbana que tem a ver com igreja, eu estudei num colégio de freira, né?
Eita, rapaz. Olha o que deu errado aí nesse caminho aí, hein?
Nossa, deu tudo errado. Aí...
Isso que é um chefe de egrégora na vida.
Não é? Mas total. E tinha a lenda daquele colégio onde a gente estudava, da freira morta que andava nos corredores lá. Depois, se vocês quiserem, eu conto pra vocês.
Essa que é a lenda boa que eu acabei de levantar. Porque não é do colégio do vizinho que a Ju vai falar da lenda. É do colégio que ela estava lá e ela tinha noção exata que em qualquer momento a freira podia aparecer pra ferrar com a vida dela. Ou não, né?
É isso aí. Porque hoje a gente vai falar bastante e mais sobre a segunda parte das lendas urbanas. E a gente continua esse papo logo depois dos recadinhos e a gente já volta.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial, para você, nosso queridíssimo ouvinte que está sempre aqui com a gente. Para você que gosta do nosso conteúdo, você pode ir lá no apoia.se/confidencial e apoiar o nosso trabalho. Estamos de vento em popa, trabalhando em diversos projetos super magníficos e, cara, sério, sem modéstia à parte, mano, 2020 vai ser um ano muito bacana e pra gente e pra vocês também, né? Bem, vamos lá. Pra você que não sabe, tá dando mole, há 2 semanas atrás eu comecei a fazer alguns anúncios aqui da nossa queridíssima parceira, a Grande Rota, especializada em montar roteiros para a sua viagem. Isso mesmo. E tudo isso com preços super acessíveis. E é o seguinte, ela convidou a gente, na verdade ela desafiou a gente a falar, galera do mundo freak, eu duvido que os seus ouvintes queiram viajar com vocês. Eu falei, não, gente, claro que, poxa, eu acho eu que sim. Aí eu falei, se a gente envolver Marcos Keller, eles vão querer. Brincadeiras à parte, mano. Cara, se você curte investigação paranormal, mas você tá aí em casa e quer esse momento, essa coisa da gente sair de casa e efetivamente fazer esse trabalho investigativo, vamos colocar assim, né? Tudo num grande roteirão de viagem que nós vamos visitar locais super misteriosos e que ainda tem muita coisa para ser investigada. A hora é agora. Mundo Freak 2020 leva você à Rota de Mistérios São Paulo, Belo Horizonte. Isso mesmo. De 24 a 31 de maio, com a saída da cidade de São Paulo, você vão ter essa experiência, esse gostinho. Não apenas da investigação, mas de estar com a gente. E, enfim, a gente vai fazer um trabalho em conjunto. Nós vamos visitar a cidade de Varginha, vamos fazer ali um passo a passo de tudo que aconteceu. A gente vai para São Tomé das Letras e tem uma parte super mística dessa aventura. A gente vai para o Museu da Loucura, lá de Barbacena. Vamos para uma mina de ouro, lá de Ouro Preto. E vamos terminar essa viagem no FIC de 2020, o maior festival exclusivo de quadrinhos aí do Brasil. Isso mesmo que vocês acabaram de escutar. Não vou dizer mais nada, você vai entrar agora no site da A Grande Rota, agranderota.com.br/mundofreak2020, tudo junto, ou então entra aqui no nosso site no mundofreak.com.br e no post desse episódio vou deixar o link para vocês acessarem, em um banner lá bonitão, e aí você vai lá, você vai ver os detalhes da viagem, você vai ver as datas. E você vai ter lá no finalzinho, você vai ter um formuláriozinho que você preenche. Você já consegue pegar ainda mais detalhes com a Grande Rota. E, enfim, vai ter muita coisa legal. Então, galera, aproveita porque, mano, vai ser muito irado estar com vocês nessa. Vai estar eu, vai estar Ira, vai estar Marcos Keller. E a gente vai fazer uma viagem fantástica. E agora... Você já morou sozinho e escuta passos durante a noite? Tem certeza que alguém mexeu na comida da sua geladeira e deixou a porta aberta? Já chamou o padre para benzer, mas não havia nenhum fantasma? Você já namorou com um psicopata gênio maluco que quer vingança após descobrir a fórmula da invisibilidade? Dia 27 de fevereiro estreia O Homem Invisível, uma reimaginação moderna do famoso clássico personagem O Homem Invisível, do filme de 1933, que faz parte dos clássicos monstros da Universal, que foi aquela série de filmes de terror, fantasia e thriller que foram feitos entre os anos 20 e os anos 50. E claro, se tornaram clássicos do cinema, como Drácula, a Múmia e por aí vai. Sério, eu tô bastante empolgado com esse filme porque, além de ser um terror, que é de uma história clássica, super readaptada e reimaginada para os dias atuais. E mais empolgante ainda é saber que ele é produzido pela Blumhouse, responsável por sucessos como Corra, o Get Out, o Halloween, o filme novo de 2018, e Infiltrado na Clã, concorrente do Oscar do ano passado. Galera, o filme estreia agora, dia 27 de fevereiro, e sério, o trailer ele é assustador. Você imagina uma pessoa te perseguindo, obcecada por você, uma pessoa completamente perigosa e que só você tem certeza que ele tá lá. Cara, que ideia fantástica, que ideia genial. E ainda, protagonizado por Elizabeth Moss, uma queridinha aí dos filmes e séries de TV, que tá fazendo bastante sucesso. Então, mano, a produtora só faz filme competente, os atores são demais, e a Universal tá trazendo aí mais um clássico pra você. Não tem como você sair do cinema sem ter gostado desse filme. Cara, a tensão do trailer é tanta que parece que dá pra cortar ela com uma faca, sério. Eu tô muito empolgado pra assistir esse filme no cinema, acho que vocês estão percebendo. E por ter tudo a ver com o mundo freak, esse tipo de temática mais de thriller sobrenatural, a Universal chamou a gente pra falar sobre. Então, marca aí, save the date, dia 27 de fevereiro em todos os cinemas, O Homem Invisível. Usem a hashtag O Homem Invisível para comentar nas redes sociais e vamos criar aí um burburinho que, cara, que projeto fantástico. Então pegue a sua pipoca e... Tem alguém aí? Oi? Ira, já chegou em casa? Ah, meu Deus do céu, o gato. Então, corre pro cinema, dia 27, que estaremos lá. belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e hoje nós vamos debulhar mais lendas urbanas maravilhinas aqui para vocês. E dessa vez com a equipe que não participou do último episódio, que participou o Kelly, participou o Tupá, participou um monte de gente. Então eu trouxe aqui só a galera que não participou antes para participar e contar um pouquinho e a gente debater sobre essas misteriosas lendas urbanas. E para me ajudar temos aqui ela, nossa queridíssima católica Juliana Pozlaco.
Amém. A paz de Cristo.
Mas você mandou a carta de apostatia ou não?
Eu não.
Então, sinto lhe dizer que você ainda é católica.
Ih, rapaz, então minha vida é um choque de Grégora.
Olha, isso explica muita coisa, né? Temos aqui também ele, nosso queridíssimo professor de história, Rafael Jacaúna.
Isso aí, galera, e tem uma lenda urbana que diz que eu tô fazendo live na Twitch.
Ah, não, 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 não vou mais deixar, não, vai se fuder.
Ah, ataque de oportunidade, pode sim.
Eu tô com muito orgulho de você, hein, Rafa? Nossa, meu coração tá aqui, quente, palpitando, hein, Rafa? Muito obrigada por isso, hein? Parabéns.
Ah, meu Deus do céu.
Dizem que se você entrar meia-noite na live do Rafael, você vai ver um vulto.
Ele vai estar dormindo.
Entre na live do Rafael meia-noite e grite 3 vezes é o demônio.
Meu Deus, isso depois que começar a seguir e se inscrever, aí fudeu, aí você vai ver, vai sonhar comigo e vou te garantir, não é bom.
Eu garanto que também não é.
É, lenda urbana, o André já sonhou comigo, ele sabe disso.
Exatamente, e o pior ainda, né, já te encontrei acordado, que é o pior dos cenários possíveis, né, fica aí a dica pro ouvinte não seguir. E temos aqui ela também, nossa queridíssima Ira Croft.
Oi, gente, tudo bem? Bem, não estivemos no primeiro programa, mas estamos aqui pra contar mais histórias e qualquer coisa tem o Rafa.
Rafa, faz um stand-up, se o programa tiver, faz um stand-up aí, né?
Se é pior... O que quer dizer? Qualquer coisa tem o Rafa.
É, eu também não entendi, eu tô tentando salvar aqui essa piada aqui da Ira que eu também não entendi. Vamos lá então, gente. Lendas urbanas são muito legais e a gente vai começar por uma classicaça que provavelmente a gente já comentou em outros contextos aqui no Mundo Free Confidencial, que é o da loura do banheiro, né? Que é algo que participou aí da infância de muitas dessas pessoas. Eu vou dizer que não teve na minha escola, mas é algo que, enfim, né, não tem como, né, você sempre acaba escutando, e cada uma com uma variação diferente, né, você entrava dentro do banheiro à meia-noite, dava descarga 3 vezes, e cara, e tem muito, né, tipo, você pode também xingar no banheiro, né, falar palavrão, aquela coisa bem infantil, né, tipo, da punição do menino que tá aprontando, né, aprontando altas confusões e tal. Pra vocês foi a mesma coisa? Como é que vocês entraram em contato com a lenda da loura do banheiro?
Eu não sei se aqui a gente tinha um problema muito factível com violência urbana, mas assim, as lendas urbanas que eu convivi quando era jovem eram lendas da própria região que eu moro aqui, do próprio bairro, o tio de um amigo, um lance desse. Loura do banheiro, provavelmente eu fiquei sabendo através de algum filme desse, trash, de terror dos anos 90, que tinha muito Hora Final... Coisa que tinha muito americano fazendo nos anos 90, porque eu, na minha escola, nunca teve isso. Nunca teve esse negócio de loura do banheiro, nunca teve isso. A gente tinha outras lendas. Essas públicas, assim, a gente não sabia. Provavelmente foi um filme que eu fiquei sabendo.
Caraca, mulher Rio de Janeiro, que triste, né? Você e o Adriano tiveram na escola de vocês. É a primeira vez que eu escuto pessoas dizendo que nunca tiveram esse contato com a história da loira do banheiro.
Nunca, nunca. Até hoje, nas escolas que eu trabalho... Tudo bem que hoje é diferente de quando, dos anos 90, quando eu estudava na escola, mas também não. Não tem não. A galera tá muito mais atualmente ligada nessas lendas de internet, como aconteceu uns 2 anos atrás. Mas loura do banheiro, não. A gente tinha aqui a lenda do lobisomem, que era o tio de um amigo meu.
Eu juro pra você que eu pensei que você fosse falar do louro do banheiro. Aí eu ia ficar muito assustado.
Não. Mas a loura do banheiro especificamente, eu fiquei sabendo provavelmente por um filme, cara. E a Mulher de Algodão, eu fiquei sabendo por um desenho bem recente. Mas existe também.
A Mulher de Algodão?
É, a Mulher de Algodão. Mulher de Algodão é a versão loura do banheiro, só que no Brasil.
Existe sim, é uma das variações.
Aí aquele desenho Irmão do Jorel, tem um episódio da Mulher de Algodão, só que é uma lenda urbana de verdade.
Tem, é uma lenda urbana de verdade.
A loira do banheiro é uma lenda urbana de verdade. É que você sim. Não teve contato com isso, mas ela é uma lenda urbana de verdade.
Não, isso, quando eu falei Mulher de Algodão, só tava fazendo a ligação que também não é só uma coisa do desenho animado Irmão do Jorel que eu vi. É uma lenda que se tu procurar na internet e tal, também existe, entendeu?
Eu não sei se a Ju cresceu no interior, se a Ju tem família também no interior, mas eu não sei como é que foi. Eu sou, bem, Não tem como eu dizer que não tive, porque eu já falei várias vezes aqui no Mundo Freak de várias outras lendas urbanas, até mesmo lá do interior. E não seria menos ter a loira do banheiro, pois ela foi sim marcante na minha infância. Eu me lembro assim desde a primeira série e na escola pública. Eu sei que a lenda urbana da loira do banheiro lá na minha região, isso é muito de escola pública. Em escolas particulares não existem isso. As crianças de escola particular não tem esse tipo de lenda urbana. Mas compensação na escola pública, principalmente que... Eu não sei como que estão as escolas hoje, a maioria que... Vocês que são professores, não só o Rafa, mas além da Ju e os nossos outros investigadores e professores têm mais contato com isso. Mas eu me lembro que as escolas que eu estudei, tanto no interior quanto até mesmo aqui em São Paulo, quando eu morei quando eu era criança, elas eram bem degradadas, sabe? Assim, eram carteiras muito velhas, quebradas, aquela coisa de escola pichada, sabe? Uma coisa bem, bem decadente, assim, sabe? Sem apoio algum de governo. E hoje deve também ter muitas escolas assim, mas como eu não conheço. E eu me lembro que isso era um fator que potencializava essas histórias. Quanto mais a escola era mais pichada, mais suja, mais ermo, mais escuro, mais as histórias se tornavam mais sombrias. Então eu já estudei em escola em que a história da loira do banheiro, ela era uma história bem sombria, de terror, assim, sabe? A ponto das crianças terem medo de entrarem sozinhas assim no banheiro em horário de aula, quando você sai sozinho, porque eram bem pesadas. Já em outras escolas que, mesmo sendo públicas, mesmo tendo todos esses problemas, mas não eram tão escuras, tão longe, tão sujas, as histórias eram mais leves. Isso variava.
Ju, você conhecia a história da loira do banheiro?
Super conhecia. Na escola onde eu estudava, banheiro, principalmente do pátio, que o pátio era muito grande, então o banheiro, sei lá, meu, tinha umas, numa boa, umas 25 cabines, ele era muito comprido, tanto dos meninos quanto das meninas. Era o banheiro maior da escola, acho que pra aguentar a criançada toda na hora do intervalo, né? Os dos andares eram bem menores, mas esses do pátio, que eram bem grandes, o pessoal não ia lá pros banheirão do fundo, pras cabines do fundão, porque era lá que aparecia a loira do banheiro.
Então, aí... Gente, naquele corredor, aquele monte de portinha, sabe?
Sim!
Ih, balançando, que medo.
É exatamente isso. Então, às vezes ficava, tipo, uma fila de aluno nos primeiros, e aí todo mundo falava, vai pra lá, que lá tem. Não, então, pra lá tá muito pra dentro. O pessoal não ia muito pra dentro, não. Mas eu conheci, e na minha escola também rolava o da loira no banheiro. A diferença era, no meu, eu não sei como era o de vocês, mas no meu, pra você chamar, pra você evocar a loira, você tinha que ir lá, dar 3 vezes a descarga, aí você saía da sua cabininha, ia pra frente do espelho, escolhia um palavrão ao seu gosto, falava 3 vezes o palavrão e aí ela iria aparecer do seu lado esquerdo no reflexo do banheiro. Essa era a versão que rolava na minha escola. Eu não sei qual era a versão que rolava na escola de vocês. Era parecido?
Ju, você ousou fazer o teste?
Então, vou falar pra tu que eu dei as descarga, mas que eu só falei uma vez, fiquei com um cagaço, não completei.
Nossa. Tadinha, tô imaginando a Ju de franjinha.
Não completei.
É engraçado que essa da descarga, eu não conhecia assim, apesar que eu conheci já durante quase adulto, né? Depois, durante o final da adolescência.
Você ficou dando descarga depois de adulto, Rafael? É isso?
Não, esse que é o ponto. Porque se der, hoje em dia der 3 descargas, a loura do banheiro vem reclamar que tá destruindo o planeta, né? Meu irmão, tá gastando água à toa. Complicado. A Ira fez? A Ira não disse que fez.
Nossa, Rafa. Então, eu tinha muito medo da loira do banheiro. Não só da loira do banheiro, mas outras lendas urbanas que se tinham em relação à escola pública. E uma das escolas que eu estudei, ela tinha assim... Era muito sujo o banheiro, sabe? Tipo, muito velho, muito destruído. Então, eu já tinha medo de ir nesse banheiro pelo aspecto dele. E aí... Toda vez que eu tinha que ir sozinha alguma coisa, eu não tinha muita coragem de ir sozinha nesse banheiro, não. Então eu já pensava assim, pô, esse banheiro já tá todo fudido. A gente tá todo fudido. Você acha que eu vou chamar um fantasma pra vir fuder mais a gente ainda? Eu tinha muito medo, então eu não fiz esse teste. Nunca tive coragem de fazer.
Entendi. Eu acho que eu passei muito do time quando foi comigo e tal, né? Mas assim, a loira do banheiro é uma lenda que ela tá... disponível aí em diversas culturas, né? Inclusive suas variações internacionais, né? Por exemplo, na versão norte-americana, a referência à rainha Mary I da Inglaterra, né? Que aí aqui ficou conhecida como Maria Sangrenta ou Maria Sanguinária, né? Por isso, Blood Mary, né? Que dizem que foi uma mulher que... A Mary, né? Que foi executada há mais de 100 anos por ser uma bruxa, mas que há histórias mais recentes envolvendo que a moça teria, na verdade, morrido mais recentemente em um acidente de carro e ficou com a face completamente desfigurada. E com o preconceito que ela sofreu, ela vendeu a sua alma para o diabo para conseguir se vingar. De quem? Não sei. Não sei. De quem tava rindo da cara dela? Talvez, né? E aí você tem muito dessas variações e tal, né? A história da educação e dos métodos pedagógicos trazem algumas informações importantes sobre essa lenda. Alguns historiadores do processo educacional apontam que a lenda tenha sido mais fortemente pregada em nossa cultura no final da década de 70, justamente importada aí dos Estados Unidos, né? Se espalhando para todo mundo. Para evitar que os alunos saíssem da sala a todo instante, dispersando a atenção, os professores mencionavam essa história. Então não foi uma lenda entre alunos, foi uma lenda entre professores para deixar a criançada puta. Puta não, tipo, com medo, né?
Para não ficar no banheiro enrolando. Pra ir pra aula.
Faz todo sentido. Vou botar. Caraca, eu vou colocar essa lenda lá na escola agora. Porque eu vou te contar, hein? Isso é um problema real. É um problema verídico na escola. É aluno, meu amigo. É aluno que quer o tempo inteiro sair. É aluno que fica aqui. Ó, vai no banheiro. Porra, tem hora que eu tenho que ir lá embaixo buscar o aluno no banheiro. Porque o cara morreu. E, puta vida, é complicado.
Mas sabe o que eu também acho interessante? Os pauteiros fizeram essa pesquisa, trouxeram todas as informações pra gente. Mas quando a gente joga Google, gente, Google. Mesmo. Aquela coisa simples de origem da loira do banheiro, existem várias sugestões, várias suposições. E aí eu fiquei prestando atenção, eu falei, nossa, a própria origem da lenda da loira do banheiro tá virando outra lenda, porque cada um vai lá e conta uma história.
Ah, mas sempre foi assim, né? Essa é uma, acho que era a característica básica de uma lenda urbana, né? Que é justamente você ir acrescentando, né? Cada conto aumenta um ponto, né? Nesse quesito. E cada região vai ter a sua, né?
Imagina, um local que não tem banheiro. Tem lenda do banheiro? Tem a loira do banheiro? Não tem. Tem um buraco no mato, no fundo de casa.
Tem a loira do matinho.
Ah.
Tem a loira da casinha.
A loira de branco, que tem no meio do mato, tem esquinas.
Porra, eu já vi a variação. Agora, não sei se a variação disso é... Porra, a Ira falou a loira de branco. Eu já vi falar da mulher de branco, que fica nas estradas. Mas eu acho que a raiz dela é... Que a conta fala da história que ela é uma mulher que foi abandonada pelo marido no altar e fica vestida de branco, às vezes para com vestido de noiva. Ah, então não tem nada a ver com a loira do banheiro. Mas essa variação talvez venha daí, né? Porque sempre é a loura, não pode ser a morena?
Não, e tem que estar sempre de branco, né? Poxa, será que não poderia ter uma variação também de roupa? Roupas de época, né? Roupas mais interessantes.
Olha, agora tu falou um negócio interessante. Quando falam dessa mulher de branco nas estradas, que às vezes tá de vestido de noiva, talvez não seja um vestido de noiva. Talvez seja um vestido de época. E o pessoal hoje liga a um vestido de noiva. Olha. Olha só.
Muito bem observado, Rafael Jacaúna.
Aí que é um fantasma das antigas. E tá com um vestidão dos anos do século XIX, século XVIII. A gente acha que é um vestido de noivo.
Justamente, justamente. Tem outras variações, né? Em alguns países, a loura do banheiro só apareceria quando a garotada tá jogando verdade ou consequência. Enfim, e vai trocando, né? Nos países latino-americanos, tem a Verônica Del Esperro. Aparece para os alunos que estão no banheiro dos colégios matando aula enquanto jovem. Apostando ou usando droga, né? Ou seja, também essa loura do espelho aí, ela faz a mesma coisa do Leão da Proed, né? Será que o Leão da Proed é a loura do banheiro de certas escolas?
A loura da Proed.
Mas, viu? A loura do banheiro depois de usar drogas, aí é normal, é o que a gente espera.
Olha aí, ó. Fica aí a denúncia aí pra vocês aí. É, a Juba já tem, né? O leão, né? Ele é sempre lourinho, né? Fica aí então a denúncia aí. Essa vida dupla aí de Batman e Bruce Wayne, ó. De dia tá ensinando a garotada a não usar droga, de noite tá assustando a garotada e usando droga, né? Fica aí então a denúncia aí pros nossos ouvintes. No Brasil, você tem também uma outra lenda, né? Que a versão mais comum que é espalhada é que a lenda seria da jovem Maria Augusta de Oliveira. brasileira nascida no final do século XIX em Guaratinguetá, em São Paulo. Nossa, que específico. Dizem que ela teria sido filha do Visconde de Guaratinguetá, que teria obrigado ela a casar-se com 14 anos com um homem influente da época. E nesse casório arranjado, ela teria vendido suas joias e fugiu para Paris aos 18 anos. E na cidade, ela viveu até 1891, quando teria falecido com apenas 26 anos e o motivo ainda é um mistério, graças ao desaparecimento do atestado de óbito da garota. E com a notícia da morte, sua família pediu que o corpo retornasse ao Brasil e fosse colocado em uma urna de vidro na casa da família. Olha que família saudável. Até que o túmulo ficasse pronto. Mas mesmo após a sepultura estar pronta para receber o corpo, a mãe não quis enterrá-la e foi só após ser acometida por diversos pesadelos enquanto o corpo estava na casa dela que eles consentiram em sepultar a jovem, né? Algum tempo depois, em 1902, o casarão deu lugar à Escola Estadual Conselheiro Rodrigo Alves, onde dizem que seu espírito vaga até hoje. Olha, tem uma escola específica, né? Aparecendo com frequência nos banheiros femininos. E a história ganhou força após um incêndio misterioso acontecer na escola em 1916, fazendo com que o prédio tivesse que ser reconstruído. Olha que interessante, hein? Isso aqui é só o Mundo Freak traz pra vocês, hein?
Provavelmente todas elas, como essas histórias são, na minha opinião, sempre regionalizadas, provavelmente todas elas têm algum fundo de verdade, porque tem a loura do banheiro daqui, tem a loura de branco de lá, tem aquela tal, e cada uma desses locais, como eu acho, né, sobre isso, tem uma mulher que vai ter sofrido, vai ter uma história do tipo, e a galera vai fazer essa conexão. Então, eu acho bem, bem possível de todas elas serem histórias reais ou próximas da realidade.
Eu também acredito. Eu não afirmaria ser de Guaratinguetá. Eu não sei como que tá isso hoje, mas durante muito tempo, a cidade... Ai, não sei. Tentou patentear, sabe? Que a loira do banheiro era de lá, tal, e não tinha conseguido.
Como é que você patenteia uma assombração?
Então, exatamente. Como que você provaria que foram... sabe, foi criado aqui. Mas eu também acho interessante que, como o Rafa falou, essa regionalização é real pra eles, assim como a loira do banheiro lá em Registro é real pra mim, é real pra minha região, sabe? Do jeito que eu ouvi quando eu era criança, do jeito que foi contado, para nós ali de um jeito. E isso sem contar em diversos outros lugares no Brasil. Eu gosto dessas variações, gosto de conhecer essas histórias, gosto como elas são adaptadas para suas regiões. Mas eu também acho um pouquinho, né, você ter um título desse que foi criado em tal cidade um pouquinho estranho.
O Homem do Saco, cara, essa aqui é clássica também, mas isso aqui não precisa nem muito, né? A criançada não quer obedecer e a mãe e o pai vai lá e traumatiza a criança, né? E aí, chegaram a ver alguma lenda dessa próxima de vocês e tal? Porque pra mim, eu sempre escutei falar mais como a critério de curiosidade. Nunca foi uma parada, tipo, de acreditar, nossa, tem realmente o Homem do Saco. Ficava mais a critério de ser essa coisa mais lúdica, né? Mais infantil, tipo, ó, de um alerta meio bobo, assim, né? Meio de sacanagem que a pessoa faz pra tentar, sei lá, pra tentar nada, né? Só pra brincar e rir mesmo, nada muito sério.
Essa história... eu tenho experiência com essa história.
Eita, rapaz.
Inclusive, eu estava comentando ontem com a Tabata sobre a criação dessa história com a Tabata e com minha avó. Porque a minha irmã, ela era uma... A minha irmã tem alguns problemas, tá? E ela era uma jovem muito problemática, muito, muito problemática. Ela era muito indisciplinada, muito barulhenta. Minha mãe não podia negar nada, que ela gritava, esperneava, caía no chão, se debatia. E minha mãe ficava, tipo... A minha irmã parecia que estava sendo torturada com requinte de crueldade, enquanto ela só tinha falado assim, não, minha irmã começava um escândalo colossal que escutava-se pela rua toda. A minha vizinha, falecida dona Raimunda, infelizmente, né, morreu de idade, né, idade avançada, doença, enfim, ela um dia, já conhecia minha mãe desde criança, ela, né, vizinhos aqui há 50, 60 anos, ela entrou no nosso quintal sem consultar ninguém, sem ninguém saber, e começou a fazer barulho, tipo... o velho do saco veio aqui pegar a criança desrespeitosa. A minha irmã, ela passa, a janela aqui do quarto, ela é daquele vidro ondulado que você vê alguma coisa passando, mas tu não identifica o que tá passando.
Sim, fica meio turvo, né?
Isso. Meus amigos, a minha irmã deveria ter uns 6, 7 anos de idade. A minha irmã, ela ficava, ela mudava, virava um ser humano comportado. virava criança. Isso aconteceu com ela durante anos. Anos. Só tinha dois modos de fazer minha irmã parar de gritar sem usar nenhum tipo de violência física. Era o meu tio olhar pra ela e falar... Você está fazendo bagunça, Gabriela? Ela parava, limpava a lágrima e falava, não.
Filha da puta.
E assim permanecia. E meu tio nunca gostou um dedo nela. E a outra era a dona Raimundinha falar, aparecer na janela e falar que é o velho do saco. Ou a minha mãe falar, ó, eu vou chamar o velho do saco. Às vezes ela não acreditava. Às vezes a Raimundinha, de tempo em tempo, a vizinha tinha que aparecer na janela pra ela saber que o velho do saco existia. Que ela, se ficasse muito tempo sem aparecer, ela falava, ah, ele foi embora, ele não volta mais não. Aí se ela aparecesse, ela se comportava de novo. Então, assim, essa lenda de crianças mal comportadas e velho do saco faz o comportamento, eu presenciei durante anos na minha casa, anos. A minha irmã foi parar com essas bagunças quando já tava com 17, 18 anos. Então, assim, não, 17, 18 anos não, mas uns 15 anos que ela demorou crescer, até uns 14, 15 anos pra ela parar com esse show todo dela aí. Então, assim, o velho do saco é uma história que funciona. Eu recomendo, vai depender de casa a casa, cada um sabe da sua família, mas que funcionava, funcionava.
Então, putz, a minha mãe me assustava com o homem do saco. Por quê? Pois é, na minha rua, e sei lá, eu era uma criança tão paspalha, assim, tipo, acho que não precisava, eu era muito tonta. Mas na minha rua passava um moço que recolhia latinha, né? E aí ele passava e ele tocava a campainha das pessoas e tal, e aí todo mundo separava as latinhas e entregava pra ele. E ele era mó simpático, ele ficava de papo com a minha avó na porta, mas a minha mãe um dia, não sei, eu devo ter feito alguma coisa muito horrível. Minha mãe falou, não, porque se você fizer malcriação, ele vai levar você embora, porque olha o tamanho da sacola que ele carrega. E aí, velho, eu fiquei com... esse moço tocava campainha, eu saía correndo, porque minha avó morava com a gente, minha avó chegou, eu me escondia, eu morria de medo, enquanto minha avó não entrava, eu não ficava calma. Eu não sei por quê, não sei, não fui uma criança atentada, sei lá. Ou talvez eu me esqueci, né? Que eu fui atentado, mas enfim.
É, rapaz, quem lembra é tua mãe que sofreu na tua mão, né? Aí ela lembra.
A minha família também utilizava, mas não como forma de criar esse medo, esse pânico. Eu acho que tinha muito mais a ver com segurança e cuidado, porque era muito mais pra gente não confiar em estranhos e principalmente não confiar em homens na rua. Eu me lembro muito, assim, principalmente das minhas tias, falando pra mim e pras minhas irmãs, até porque eu sou de uma família de maioria... mulheres, tias, primas, eu e minhas irmãs, tem muita mulher na minha família. Então, a história do homem do saco, ela era muito usada pra gente como cuidado na rua. Pra gente não sair sozinhas, pra gente não ficar vacilando no portão, não falar com estranhos. Então, toda vez que a minha tia queria... entre aspas, ensinar a gente com cuidado de rua, ela utilizava o homem do saco. Então nunca teve uma personalidade pra gente, assim, eu nunca imaginei alguém, mas qualquer homem que tivesse na rua suspeito, sabe? E durante muito tempo eu acho que isso funcionou, e funcionou como um bom cuidado de proteção.
Bem, de acordo com a antropologia, sempre tem um mito fundador pra essas histórias, né? Algo que é primeiro adaptado. O que é contado é que a lenda é de um velho, né, que carrega consigo um daqueles sacos, né, de venda, né, aquela coisa do sacão nas costas com vários objetos, esse tipo de coisa.
É, antigamente, né, isso era mais comum porque era o mascate, era o vendedor de porta em porta. As cidades do interior ainda tem esse tipo de vendedores. Aqui onde eu moro ainda tem esse tipo de vendedores. Galera que anda com bolsas mesmo, grandes mochilonas, aquelas tipo de... do pessoal indo pro Paraguai, essas coisas, e vendem panelas, vendem cadeiras, então eles andam com essas bolsas e muitas vezes você não vê o que tem ali dentro até tirar. Então, as crianças imaginavam de tudo, né?
Até sair a criança, né?
Exatamente. Uma bolsa, imagina, uma bolsa que tem 1,50 m, o cara carregando nas costas o negócio ali e às vezes se movia. Pronto, tem uma criança ali dentro.
E tinha mesmo, impressionante.
Esse que é o problema, tinha mesmo.
Não, brincadeiras à parte, tem muito dessa coisa, né? Na Europa, essa lenda teria um fim, né? As crianças carregadas pelo velho do saco eram transformadas em sabonete, suas peles viravam tamboretes e seus ossos eram transformados em botões. Tudo isso para manter vivo o pavor das crianças. Olha aí, ó.
Sabonete! Clube da Luta mandou um beijo.
Ué, do animal nada se desperdiça, entendeu? Usa até os ossos.
Rapaz.
Eu acho que o homem do saco que aparecia no Chaves também era pra fazer sabão. Pegar crianças pra fazer sabão.
Eu acho que falava isso também, vai te transformar em sabão, alguma coisa assim, se eu não me engano. Também, essa também era a lenda, até aí eu não sei, provavelmente não é verdade, né? A lenda aí também, que quando o cachorro era levado pela carrocinha, era pra fazer sabão o cachorro. Isso eu aprendi com o desenho animado. Então, não sei se é verdade, provavelmente não.
Alguns dizem que essa lenda teria surgido na Europa, né? Lá pra 1850, né? Que era comum que crianças fossem roubadas das ruas, principalmente em zonas rurais, para que fossem vendidas a orfanatos e grandes indústrias, como uma mão de obra barata. Nesse período, né, só pra lembrar, era comum que crianças trabalhassem até pelo menos 16 horas diariamente a um salário ínfimo, né? Os números de raptos eram maiores no leste europeu, Rússia, Ucrânia, Romênia, Grécia, Bulgária, e as crianças raptadas pelo velho do saco eram vendidas em cidades como Londres, Birmingham, Liverpool, Manchester, Lyon, Paris, Milão, Turim, Berlim e Viena, olha aí, ó. Havia o preconceito também na época de que ciganos e judeus não tinham nação ou pátria, e por isso vendiam crianças, porque para eles, família não importava. Olha que absurdo, pessoal.
Nossa, que horror, velho. Tá muito errado.
Olha aí, ó. No século XIX teve início a migração maciça, né, desses povos para as Américas, né, principalmente Brasil e Estados Unidos, né. Alguns fugindo do preconceito, das perseguições, né? E aí também você tem essa questão sectária explicando esse tipo de mito, né? É, enfim, né? Aquela coisa de velha que a humanidade sempre teve, né?
Pois é, mas realmente, o preconceito das pessoas que criam esses medos imaginários e acabam criando várias dessas lendas aí como opressão e terror em cima das pessoas. O homem do saco, por mais que na minha vez, na minha ocasião, as minhas tias, mulheres da minha família nos ensinassem a não confiar em estranha, não confiar em homens na rua, ainda assim também era esse estereótipo de morador de rua, sabe? Ninguém quer estar perto dessas pessoas, sabe? Tem aquela coisa social, às vezes as pessoas até se preocupam com o problema social, mas eu não quero que seja na minha rua, na minha frente. E esse tipo de coisa leva a lendas urbanas como essas, com esse tipo de fundo tão preconceituoso.
Uhum, com toda certeza. Bem, você tem essas lendas também envolvendo doenças, né? Como, por exemplo, a AIDS, né? Que ali, final da década de 80, início da década de 90, começava a criar esse terror social e essa fobia social com relação... Ah, e você tinha também muito preconceito envolvido, né? Você tem aquela famosa lenda do rapaz que entrava no cinema, sentava-se e sentia a espetada, né? Que seria aí alguém tinha deixado de propósito uma agulha infeccionada e, enfim, né? E você tinha aqueles papelzinhos, assim, um bilhete, né? Bem-vindo ao mundo real, agora você também faz parte do mundo da AIDS e coisas assim, sabe?
Nossa, super dramático ainda, né?
É, exatamente, né? E assim, alguns casos reais envolvendo esse tipo de coisa, mas aí você, claro que você toma aquela proporção de histeria que passa a não fazer mais tanto sentido, né? Por exemplo, tem alguns casos reais, né? Em dezembro de 1996, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, um homem sentou numa agulha que estava na cadeira do teatro e, no entanto, não havia nenhum bilhete, nem tão pouco o homem contraiu nada, né? Em 39, na cidade de Nova Orleans, surgiu um boato, talvez o precursor dessa lenda, recomendava-se a garotas terem cuidado com o homem da agulha. Essa pessoa entrava no cinema sempre acompanhada de um ou mais ajudantes e procurava jovens sozinhas, enfim, pra sentar um do lado do outro ao lado de jovens, né? E cada um aplicava injeção de morfina na jovem desprevenida. E quando a pobre jovem pegava no sono, não sei como ela não percebeu, ela era retirada no cinema e a partir daí jamais se tinha notícia dela. Na Austrália, na década de 90, um prisioneiro portador do vírus atacou um guarda com uma seringa e o guarda teria sido contaminado e morreu 7 anos depois do ataque, né? Enfim, você tem diversas pequenas lendas, né, com esse teor também muito de lenda urbana, né, de que você não tem exatamente uma comprovação pra espalhar esse tipo de boato, né, isso aí eu lembro que era muito comum, né, mas pessoalmente, assim, eu nunca, isso já era mais aquelas lendas quando eu era mais adolescente, eu pessoalmente não cheguei a acreditar em nada desse tipo de coisa não, mas...
Gente... Tem aqui em São Paulo, faz poucos anos isso, a gente tá 2020, deve ter sido 2014, 2015. Posso até checar isso aqui pra gente, mas assim, um cara foi pego, acho que na estação Paraíso do metrô aqui em São Paulo, que é uma das estações mais movimentadas, assim, que mais tem gente no horário de pico, né? Acho que ela só não é mais movimentada que a Sé, mas pegaram um cara que ele andava no horário de cu com umas seringas. E assim, na época eu lembro que as pessoas foram investigar pra ver se tinha alguma coisa. Mas ele tocou o terror no metrô. 2016? Então, ó, não faz muito tempo. Ele tocou o terror porque a galera não sabia se aquilo tava infectado ou não. E aí rolou, eu me lembro da minha mãe. Minha mãe já morava no interior, né? Porque ela... Eu cresci aqui em São Paulo, depois meus pais foram pro interior. A minha mãe falava, toma cuidado no metrô. Tipo, a minha mãe ficou em polvo rosa, como a gente brinca, assim. Ela falava assim, tem um cara doido com uma seringa, ninguém sabe se ele tá infectando as pessoas, o que que é. E isso é mega recente, cara. Essa é uma lenda. E eu acho que essa é uma lenda, entre aspas, que revive de anos em anos. Quanto mais perto do presente fica, mais as pessoas fazem com requintes de crueldade. A galera recebia corrente no zap, sabe? Olha, toma cuidado. Cuidado, porque não sei quem foi furada. Aí a galera começa a aumentar, né? Foi um horror isso aqui em São Paulo, pouco tempo.
Sim, sim, eu lembro. Teve alguns casos da vida paulista, né?
Também.
Esse tipo de caso aí é um caso que eu realmente não acredito nem que seja lenda urbana mesmo. Ele pode ganhar os ares de lenda depois, mas é algo tão simples de acontecer, né? Não precisa de fantasma, não precisa de nada. Precisa de uma pessoa perturbada da cabeça que tome uma atitude dessa, né?
O mais louco é que, por exemplo, esse de 2016... que foi aqui em São Paulo, no metrô, na linha azul, o cara não tentava assaltar as pessoas. O cara não chegava falando, ah, porque eu vou deixar todo mundo doente. Ele simplesmente enfiava a seringa em alguém e saía, de boa. E a pessoa ficava com aquele bagulho espetado. Imagina a paura que dá nisso. Porque... Eu fiquei sabendo de anos atrás que tinha uma galera que ameaçava as outras. Tipo, no assalto, não tinha arma, mas vinha com uma seringa com um negócio vermelho dentro, que ninguém sabia se era sangue, e falava assim, ó, se você não me der o dinheiro, eu vou enfiar essa seringa em você e você não sabe o que tem aqui.
É, aproveitava da lenda, né?
É, era muito louco. Esse cara do metrô, ele simplesmente espetava as pessoas e saía, como se nada tivesse acontecido.
Sim, pra causar, né? Não, mas assim, não é real, assim, a Street Center. Assim, acho que não tem nenhum caso, assim, nesse caso, que alguém de fato chegou a passar uma doença na rua com esse tipo de ataque dessa forma, assim. Mas é claro que você tem essa coisa da lenda urbana do exagero, né? Então, se você tem um caso de roubo de órgão pra vender no mercado negro, é claro que, tipo assim, toda a rua da casa vai ter um vendedor de órgão e que você tem gente pegando na balada, gente que acorda e tal, sendo que, enfim, né? Tem muitas maneiras de se conseguir, né?
Não boto minha mão no fogo, não. Eu não confio nessas coisas, não. Esse negócio de sequestrar pessoas para vendas de órgão, pra mim, não é só lenda, não, mano. São umas maluquices aí que acontecem.
Olha só, já que a gente tá falando de coisas muito sérias, potencialmente reais, aconteceu ano passado aqui no Rio. Não sei se ficou sabendo em São Paulo, não sei se o André ficou sabendo pela família, que uma criança morreu aqui no Rio porque ela foi envenenada. Ela recebeu uma bala. Ela tava com a
sim,
mãe.
Sim.
Uma senhora, né, entregou uma balinha pra filhinha dela, uma garotinha pequena, acho que 5 anos, sei lá, 4 anos. Ela comeu a bala e a criança, cara, horas depois ela foi internada gravíssima e morreu. Um dia depois, aparentemente, ou muitas horas depois, enfim.
É, tem pouquíssimo tempo isso. Uhum.
É, foi ano passado. Então, assim, quando a gente tá falando de histórias, lendas urbanas envolvendo essa maldade de roubo de órgãos, ou de gente que entra em parafuso, fica doida e tá com AIDS e quer passar pros outros e tal. Eu não duvido não, cara. Eu não duvido que isso aconteça de aplicações diferentes em vários lugares do mundo constantemente, sabe? É triste demais. Hein?
Nunca aceite doce de criança estranha. Acho que é o contrário, né? Nunca aceite doce de estranha de criança. Olha aí, eu falei o contrário, eu sou burro demais.
Eu ia contar uma outra lenda urbana. Já que, tipo, o Rafael terminou triste, eu ia contar uma outra. Bem, como eu comecei esse programa falando que eu adoro lendas urbanas cristãs, de igreja, para lá todo, né? Quando eu digo de igreja, tanto de igrejas católicas, igrejas evangélicas, que, assim, onde se tem o maior número de pessoas, né? De população, assim, numa religião. Eu não estudei como a Ju, assim, mas eu sei que todas as minhas amigas que estudaram têm várias lendas, né? Porque... entre vários ambientes, mas eu sei de uma que é muito, muito de quebrada, muito de vila, e é lenda gospel, lenda evangélica, que, não, quem ouviu isso daqui, você não esquece jamais, que é um jovem conseguiu comprar o carro, e aí ele encheu o carro assim de amigos, estavam tudo lotado o carro, eles iam pra balada, aí a mãe, uma senhora da igreja, missionária, diaconisa, chegou para o filho: filho, filho, não faça isso, olha só essa bagunça que está no carro, vá com Deus. Aí o menino pegou e falou assim: ah, Deus não cabe aqui, ele vai lá no porta-mala.
Que dano.
E aí eles sofreram um acidente e o carro capotou 500 mil vezes e veio uma águia gigante, pegou, moeu o carro, jogou.
Que isso?
Um dinossauro pisou em cima, pra, pra, pra. E aí o carro tá todo moído, mas no porta-mala, onde ele disse que Deus estaria, havia uma caixa de ovos com 12 ovos intactos. Ó, qualquer pessoa que conhece crente ou já foi pra igreja conhece essa lenda urbana. Eu adoro essa lenda urbana.
Essa lenda urbana aí é igual aquela do motor, né? Também funciona. Sabe qual é a do motor? Também funciona pelo mesmo viés. Que tinha um pelotão de soldados, aí tinha um carro parado, aí um sargento começou a questionar um deles que era muito cristão, da igreja XXX, e ele falou que se Deus existisse mesmo, era pra ele entrar naquele carro, virar a chave, o carro e sair se andando com o carro, porque o carro tava quebrado, não ia funcionar. E o cara entrou no carro, orou no volante, ligou o carro e saiu andando normal, e todo mundo ficou boquiaberto, aquela coisa toda.
E aí terminou igual a Ana Maria Braga com o carro andando sozinho e atropelando quem duvidou.
Não, nada, quase nesse nível aí, né? Porque aí no final o cara saiu: é porque vocês estão tão surpresos, o carro voltou a funcionar, na sorte o cara abriu o capô do carro e o carro tava sem motor.
Isso não é nem lenda, esse é o típico do testemunho que o irmão deu na igreja.
Recebi corrente disso em e-mail lá nos anos no começo dos anos 2000.
Olha, o correio era o zap zap da época, né? Correio, e-mail.
Então, e uma coisa muito legal que se tem de lendas urbanas cristãs é que ela coloca, da mesma forma que a religião faz, ela também coloca toda a responsabilidade ali no Deus, entendeu? Acontecendo ou não, a responsabilidade é sempre da entidade espiritual, Deus ali, pronto, é isso aí.
Não, mas aí é dessa do Deus atropelando e mandando a águia de Mordor pra matar os moleques, eu acredito. Tem na Bíblia. As crianças zoaram ali, o cara carequinha ali, chegou o urso a mando de Deus e matou as crianças, olha. Isso aí é verídico.
Nossa, que cara carequinha.
Ué, não tem uma passagem bíblica de que as crianças zoaram que o cara era careca e veio um urso, saiu da caverna e matou as crianças?
Agora eu tô sabendo o que você tá falando.
Mas não tem essa passagem?
Eu não lembro, não. Essa eu não lembro, não.
Pior que tem.
Agora, olha só. Agora tô abrindo. Agora fudeu. Tô abrindo biblionline.com. Agora fudeu. Olha aí, ó.
Vixe.
Aqui, ó. Eu não sei qual é que é aqui, ó. É a passagem Reis, né? Do Elias. E aí você tinha as criancinhas, né? Quando voltaram para Eliseu, que estava em Jericó, esse disse-lhes: não vos disse eu que não fosseis? Os habitantes da cidade disseram a Eliseu: a cidade está muito bem situada, como pode ver o meu senhor, mas as águas são mais e tornam a terra estéril. Eliseu disse-lhes: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Eles lhe trouxeram. Eliseu foi à fonte, deitou sal nela, dizendo: eis o que diz o senhor, sanei essas águas e elas não causarão mais nem morte, nem esterilidade. Ficaram as águas sadias e ainda são, segundo a palavra que o Senhor tinha dito por Eliseu. Dali subiu a Betel. Enquanto ia pelo caminho, saíram da cidade alguns rapazes e puseram-se a zombar dele, dizendo: sobe, careca, sobe, careca. Caralho. Eliseu, voltando-se para eles, olhou-os e amaldiçoou-os em nome do Senhor. Imediatamente saíram da floresta dois ursos e despedaçaram 42 daqueles rapazes. Dali se retirou para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Caiu o alerta aí.
Meu irmão! Chamar o cara de careca. Caralho, imagina hoje. Não, quer nem. Caraca, chamar alguém. Meu Deus, ser careca era tão ofensivo assim que. Caraca, gente.
É, rapaz.
Eu vou anotar isso aqui. Quando me chamarem de careca, eu vou falar: o urso vai te comer.
Olha, se você manda um. Quando a criançada mandar um: vai, careca, sobe, vai, sobe. Pra te zoar, você manda os ursos comer os caras. E Deus vai atender. Enfim, vamos à frente. lenda do boneco fofão. Esse é clássico, clássico, clássico.
Ah, esse é um clássico.
Ai, meu Deus do céu. Bem, o Fofão é esse personagem infantil brasileiro, né? Que teve venda de brinquedos e teve um show pra TV, né? Era aquele personagem meio sinistrão, né? Que eu, pessoalmente, eu achava bizarro, né? E a lenda conta que, assim, você tem as variações, né? Dizia que ele andava pela casa sozinho, que tinha uma faca dentro dele, que se você apertasse a barriga do Fofão com força, você conseguiria sentir a faca. E é basicamente essa lenda, é a mais simples de todas, né? Mas ela fez parte aí do Brasil inteiro. Vocês lembram dessa lenda?
Lembro. É, era do Fofão e da boneca loura daquela apresentadora famosa da Globo na época, né?
Ah, a Xuxa, sim.
Essa mesmo. Então, a Xuxa matou a criança, parece, ou atacou uma menina no interior de São Paulo, um negócio desse.
Segundo a lenda urbana, que não tem nada de verídico, só pra deixar bem isso. Claro.
A Xuxa, a boneca da Xuxa ficou em pé, bateu na criança ou algo do tipo, e o Fofão contava com um punhal embaixo de sua cabeça. Era para as crianças se matarem ou, sei lá, fazer o ritual satânico. Não sei. Vai, os detalhes mudam, mas é algo do tipo.
Então, eu achava que essa história do Fofão era uma lenda urbana, mas a gente tem um amigo, o Daniel, lá do canal Lenda Urbana. Ele tem o Fofão dessa primeira edição, o boneco do Fofão. E realmente, o problema é que é um brinquedo mal projetado. Não era uma estaca, mas era um ferro que poderia machucar qualquer criança. Era muito perigoso. Então, é uma lenda urbana não tão exagero assim, sabe?
É, eu não acho que era ferro, não. Acho que era uma estacazinha de plástico, mas ainda assim pontudo, né? O que é bizarro.
É, não era pontudo a ponto de, tipo, furar uma pele, assim. É mais simples, mas seria perigoso para crianças. E depois foi retirado do mercado e aí a segunda edição, não sei como é que fala de brinquedo, né? A segunda edição já saiu mais segura, não tinha todos esses problemas, era um boneco só de espuma. E eu achava que era uma lenda urbana, então ela não é totalmente uma lenda urbana. Ela tem um fundo muito real de medo do porquê disso. Já a boneca da Xuxa, eu também conheço essa lenda urbana dela, mas eu não sei se é verdade ou não. É, apesar de eu ter uma história, né, que não é uma lenda urbana, é uma história que aconteceu mesmo com a boneca, mas não tem nada a ver com a Xuxa. Mas eu, quando eu era criança, eu acreditava. Eu nunca tive bonecas grandes, assim. Eu acho que eu acharia esquisito ter uma boneca do meu tamanho, com unhas assim pintadas. É, eu achava aquela boneca muito estranha.
Essa da boneca da Xuxa só se torna verídico se você ir pelo aquele viés que todo mundo sabe, né? Que é o demônio. Não tem como uma boneca sair andando aí. Ela não é o Chuck do filme novo que sai andando por aí eletronicamente, sabe? E é esse negócio que tu falou, Ira, eu já tinha visto isso também. Que ele é mal projetado e parecia que tinha um punhal e podia até causar ferimentos e tal, mas enfim. Mas esse lance da boneca sair andando e batendo na criança, só o demônio explica. Ou não explica, enfim. Não tem como se não for isso, porque é só uma boneca. Apesar que eu sempre também achei esquisitaço bonecas de 1,20m, 1,30m, gente. Cruz credo.
Sim, então tá. E acabei de lembrar também da história da boneca dos pés gastos, da Ira, que se você quiser ouvir de novo, você vai lá pro nosso episódio número 50, em que ela conta essa história na íntegra, que aí também fecha aí os relatos de bonecas amaldiçoados aí. Bem, você tem também essa lenda sobre roubo de órgãos que a gente acabou mencionando nesse mesmo episódio e tal, que, enfim, aterrorizou bastante aí o final da década de 90, meio final da década de 90, que, enfim, tinha um e-mail, né, que relatava, né? Você pode ler pra gente, Ju?
Sim, vou ler pra vocês. E esse e-mail foi de um fato que aconteceu no Rio, tá? Um jovem decidiu ir a uma festa em uma discoteca chamada Slavia, na boate. Né? Tipo, vocês chamam de discoteca hoje?
Não sei.
Tá, ok, é uma dúvida. Eu não, discoteca pra mim é muito dos anos 80, mas enfim.
Isso aí revela muito sobre quem escreveu a carta.
Quem escreveu o e-mail, pois é. Bom, mas o lugar, a casa noturna, boate, chamava Slavia. E aí esse jovem tava lá se divertindo bastante, bebeu algumas cervejas, conheceu uma garota que pareceu gostar dele, da bola, enfim, e convidou ele pra ir pra outra festa. Aí ele aceitou, né, porque vocês já sabem, né, desgovernado. E aí decidiu ir com ela. Foram num apartamento onde continuaram tomando cerveja e aí aparentemente colocaram alguma coisa na bebida dele, drogaram ele. E depois disso, ele só se lembra de ter acordado totalmente nu numa banheira cheia de pedra de gelo. E aí, ainda sentindo meio os efeitos da droga, tal, olhou em volta, não tinha ninguém, não conseguiu ver ninguém, mas havia um bilhete colado na parede, e esse bilhete estava escrito: ligue para o pronto-socorro no seguinte número ou você vai morrer. Aí tinha um telefone perto dele, ele ligou de imediato para o pronto-socorro, relatou o acontecido, falando que ele não sabia onde estava, que ele só lembrava que ele tinha bebido, contou por que ele estava ligando, onde ele tinha acordado e tal. E aí a atendente orientou ele a sair da banheira e se olhar no espelho, e aparentemente estava normal. Mas aí a atendente falou: dá uma olhadinha nas suas costas pelo espelho se você conseguir. E aí ele percebeu que nas costas ele tinha dois cortes, mais ou menos de uns 15 centímetros cada um. E aí a atendente falou assim: volta pra banheira, amigo. Aguarda que a gente já tá chegando. Aí ele foi levado pro hospital. Chegou lá, ele descobriu que tinham roubado os rins dele. Tipo, drogaram o garoto para roubar os rins. Por que exatamente os rins? Porque cada rim no mercado negro tem um valor de 15 a 20 mil dólares.
Opa, quem precisa de dois, não é mesmo?
Pois é, mas é complicado, né? E aí, né, tem algumas deduções que as pessoas fazem sobre esse caso, né? É, por exemplo, da segunda festa ser uma farsa, ser tudo combinado, né? Pessoas que estavam envolvidas ali tinham conhecimentos médicos, as drogas, enfim. É, e aí dizem que esta pessoa estaria hoje no Hospital Getúlio Vargas conectado a uma máquina que mantém vivo, porque não levaram um rim só, levaram os dois rins dessa pessoa. Então, precisa lá, né? Então aí contam que está sendo realizado um estudo de compatibilidade para ver se encontra um doador para essa pessoa, mas essa pessoa está vivendo através de uma máquina, né?
Ah, então essa história é recente, é atual. A pessoa tá lá hoje no Getúlio Vargas?
Pois é, dizem que ela tá ainda lá no Getúlio Vargas. Mas também temos outras fontes que dizem que existe uma máfia nova de crime organizado, que essas ficam de olho na galera que viaja muito a trabalho ou tá viajando a estudo, né? Diz que é super bem organizado, financiado, conta com o pessoal que é super especializado, né? Tem conhecimento médico. É, age em grandes cidades. O pessoal fala que mais no Rio e em São Paulo. E tudo começa quando a pessoa vai no barzinho, enfim, sai pra fazer alguma coisa à noite. Uma pessoa se aproxima e começa a bater papo. E aí, a próxima cena, a pessoa acorda num quarto de hotel, de novo na banheira. Só consegue lembrar que estava conversando, tomando alguma coisa. E de novo encontra os bilhetes colados na parede para ligar pro pronto-socorro, né? E assim, o pessoal diz aí neste meio que isso não é farsa, não é conto de ficção, é real, que tem documentação sobre isso e para as pessoas ficarem muito atentas, que existem médicos muito inescrupulosos que cometem esse tipo de crime e que tem até a Polícia Federal está envolvida nisso.
Eita, rapaz.
Enfim, espalhe no zap, tudo desse naipe. Pois é, enfim, o que vocês acham?
Eu acho que tá certo, tem que roubar mesmo.
Eu acho que se tem dois, podia levar um, pelo menos. Levar os dois é abuso.
É assim, o problema dessa história é que é o seguinte: beleza, você vai ter um mercado negro que alguém pode vender e tal. Por que deixar o cara vivo? Quer dizer, em teoria, ele precisa procurar atendimento médico porque ele não vai conseguir ficar vivo durante muito tempo sem os dois rins. Mas por que a pessoa não matou e pegou todo o resto dos órgãos? Só pegou os rins. É muito carinha de inventado, né? E eu não duvido que realmente existem esse tipo de coisa, assim. Mas eu acho que faz tão mais sentido
fazer a limpa, né?
Não. Eu acho que faz muito mais sentido pro mercado negro, que eu já escutei que realmente tem mais contornos reais, você ter aquela coisa de o órgão pro doador sumir no meio do transporte, saca? De alguém que já morreu, não você matar alguém pra isso, né? Porque é a bandeira que tu tá dando só pra...
Entendi.
Só pra isso, né, mano?
Entendi. É, porque a pessoa tá... O criminoso, ainda mais porque é um criminoso habilidoso, né? Tem que ter o conhecimento ali pra fazer a retirada correta e tal. Tá se expondo de uma forma absurda. Porque você vai tirar o rim, vai tirar algum órgão, vai deixar a pessoa viva. É, assim, se fosse pra levar esse tipo de lenda bem a sério, eu acreditaria mais se a pessoa literalmente sumisse e quando o corpo fosse encontrado, esses órgãos mais transportáveis, todos tivessem sumido, né? Córnea, rins e por aí vai. Agora, sumir um órgão, deixar a pessoa viva pra testemunhar, falar quem tava na festa, deixar de... Eu acho meio complicado por causa disso, porque se for pra tirar órgão, pô, será que aqui no Brasil a pena é tão diferente assim por assassinato, por tentativa de assassinato e roubo de órgãos, sabe? No final, acho que dá quase no mesmo. Ou é a filosofia do criminoso é não matar, só roubar o órgão, sabe?
O cara é o Zorro dos rins, né, mano? Ele deixa um Z no rim, sei lá, né? Tipo, não faz sentido nenhum, né? O cara, a ideologia dele é contra os rins. Não, não pode ter rim a pessoa. Isso aí não faz muito sentido, não.
É, até acho que poderia roubar outras coisas, mas não faz sentido o cara roubar somente um órgão, porque a filosofia dele só permite roubar. Matar é totalmente absurdo.
Então, eu concordo com vocês que, assim, o fato de encontrar pessoas assim, depois de balada, assim, delas estarem vivas, que é muito mais fácil se ter, vender os outros órgãos. Mas eu tenho muito medo, muito mesmo, de bebidinhas, de viagens duvidosas, assim.
Ah, mas por outros motivos, né?
Não só aqui no Brasil, mas fora, eu tenho muito medo, porque eu acredito muito em esse tipo de tráfico de órgãos. E às vezes, tipo assim, realmente, o cara só quer um órgão e ele vai jogar meu corpo fora. Então, tipo assim, porra, eu não sei o que é pior, ficar inteira com sem um órgão ou morrer de fato, sabe? Então, eu acho que, apesar dos exageros, o cuidado, neste caso, é sempre bom, viu?
Ah, mas pra todo tipo de violência, né? Sei lá. E aí, casos reais de pessoas que colocam coisa na bebida pra fazer até outras coisas, né, mano? Então, você sempre tem que ficar esperto, independente se enfim, se é de por causa dessa lenda dos órgãos, mas tem muita outra coisa, né? Então, enfim, fique esperto. Não aceite bala nem bebida de criança. Oxi. Próxima é a história do padre sem cabeça. Olha aí. Alguém será que já escutou essa história? Vamos ver se a rinha de padre que tá acontecendo agora no Twitter vai gerar essa lenda aí. Tratava-se do Frei Antônio de Valdivieso, padre espanhol que em 1549 mudou-se para a pequena cidade chamada León Viejo. Nessa cidadela, o padre iniciou os trabalhos de apoio que visava defender os índios, estes que eram severamente maltratados pelos comendadores locais. O padre também passou a combater os ricos e poderosos, olha aí, ó, padre comunista, numa marcha contra a corrupção que trouxe nova esperança aos fiéis e foi duramente perseguido pelo governador Rodrigo de Contreras, famoso por usar a crueldade para manter o poder. Mas o Frei Antônio não se deixava intimidar. Era a chegada de novos tempos e novas expectativas de uma vida digna para León Viejo. Não deu outra. Temendo perder suas regalias e ver cair o império de sua família por causa de um padre, os irmãos Pedro e Hernando, filhos de Rodrigo Contreira, logo trataram de acabar com a vida de Frei Antônio. E o papai do céu nem mandou os ursos pra matar os caras. Rendido na escadaria da própria igreja, não em mato fechado ou no meio da rua, foi na escadaria da própria igreja com a porta aberta para o altar que Frei Antônio recebeu a machadada, uma única que lhe arrancou a cabeça, rapaz, parece anime, fazendo-a rolar escada abaixo e acabando por cair no pequeno, mas profundo lago que existia à frente do templo. Meses depois do cruel assassinato, moradores de toda a região testemunharam as aparições de um vulto negro que caminhava nas igrejas protegidas pela lúgubre escuridão da noite. Até que uma dessas testemunhas teve o desprazer de ver o tal vulto de perto numa noite de dezembro e pôde constatar que se tratava de Frei Antônio Valdivieso, ou, para ser mais preciso, seu corpo decapitado. Agora eu gostaria de saber como a pessoa reconheceu o padre sem a cabeça. Fica aí a dúvida no ar aí, que parte do corpo...
A roupa!
Ah, porque padre, né, Rafael? Pode ser um padre que morreu 100 anos atrás, isso aí não explica nada.
Ué, mas ele usa roupa de padre.
Tudo bem, mas ele não é o único padre que usa roupa de padre, né, Rafael?
Mas ele tava sem cabeça. Quantos padres sem cabeça devem ter por aí? Quantos padres que morreram decapitados naquela cidade, naquele local devem ter? Eu acho que só deve ter aquele.
Tá, tudo bem, eu não tenho como contrapor essa colocação.
Cara, matar padre, nem no filme do Alto da Compadecida lá, do Suassuna lá, é... O cara acha legal. Matar padre, criou a lenda urbana que matar padre é ruim. Como se matar padre fosse um pecado pior do que matar uma pessoa comum, como se assassinato escalonado existisse. Interessante isso aí, né? É a lenda criada pelos próprios padres pra evitar que eles morram.
Não, mas isso aí é real. Tem classes sociais que você não pode matar na mesma, não. Por exemplo, podcast, você não pode matar que dá ruim. Ouvi falar. Não sei se é verdade.
É verdade. Totalmente real.
Não mate um podcaster.
Olha aí, ó. Pode bater sem matar. Fica a dica aí pra vocês. A próxima lenda é a Mulher do Velório. Essa aí também é super conhecida aí, né? Reza a lenda que uma garota estudante de psicologia, que específico, estava no seu curso e ficou responsável por pesquisar o comportamento de pessoas nos velórios e enterros. Olha, essa é elaborada, hein? Gostei já. Primeiro, ela estudou teorias sobre este comportamento, mas depois a estudante resolveu partir para a prática, visitando discretamente velórios e enterros de estranhas. O primeiro velório foi de um senhor de idade, que tinha sido professor famoso. Essa cerimônia foi cheia de pompas e discursos, porém, uma pessoa especial chamou a atenção da estudante. Era uma idosa de cabelos brancos e vestida de preto, com uma mantilha negra e antiga na cabeça. A primeira vez que a estudante olhou para a mulher, teve a impressão de que essa velhinha não tinha pernas e estava flutuando. Porém, a estudante olhou novamente para a esquisita figura e viu as pernas normais e concluiu que aquilo poderia ser apenas ilusão de ótica. Olha aí, ó. Eu gostei que essa aqui já fala mal dos céticos, ó. O cara fica... A menina fica cética e vai se fuder, provavelmente. Segundo velório, visitado pela moça, foi de uma criança de classe baixa num bairro muito popular. Esta estudante estava observando o comportamento das pessoas quando viu novamente a estranha mulher do velório da primeira vez. Então, a acadêmica resolveu olhar para a mulher com mais cuidado. Porém, a velhinha olhou em sua direção e a estudante teve a impressão de ter visto duas estrelas no lugar de seus globos oculares. Então a moça pensou que isso poderia ser apenas bobagem da cabeça. Por conseguinte, o terceiro velório que a graduada visitou foi o velório de um empresário milionário amigo de sua família. Por ser um velório de gente importante, só entrava quem fosse conhecido. A estudante entrou, mas dentro do local ela teve uma surpresa. A idosa esquisita estava lá também. Assim, a estudante também resolveu ir ao enterro desse homem rico e aquela mulher do velório também foi. Após o enterro, a moça decidiu seguir aquela idosa esquisita que ficou algum tempo andando pelo cemitério até que parou no túmulo marrom. Então, a estudante notou que a mulher da foto do túmulo era aquela mesma velhinha estranha e, sem querer, soltou uma exclamação. Tô comendo o cu de quem tá ouvindo. Não, brincadeira. Ela falou.
Filha da puta.
Isso?
Meu Deus do céu, André.
Ô, Ira. Para, Ira. Para de dar o que você tá alimentando o André, que ele tá muito louco, cara. Isso nem eu seria capaz. Nem eu seria capaz.
Eu adoro essas histórias. Tem aquelas threads intermináveis de Twitter. Super séria, a pessoa manda de comer cu de quem tá lendo.
Depois o pessoal fala.
Eu já não leio mais essas threads por causa disso. Cada vez que alguém me manda, marca uma thread. Se eu tiver muita paciência de olhar, vou lá no final, meu. Que é pra não perder meu tempo com isso.
Hoje em dia, eu prefiro ler essas threads de comer o cu de quem tá lendo. Primeiro porque. Enfim. Vamos lá. E aí a menina falou ave. Então a idosa olhou pra trás e disse: ave, minha filha. Desta maneira, a estudante falou: como é possível? A foto da mulher enterrada nesse túmulo é a cara da senhora. Desse jeito, a velha explicou bem. Isso faz sentido, porque esta mulher que estará enterrada nesse túmulo marrom sou eu.
Nossa, mano, é sério? É sério que ela perguntou isso pro fantasma?
É cético, Igor. Tem que ter paciência com o cético.
É sério que ela estava no cemitério, que ela já tinha visto que era um fantasma, que já tinha saído da porra do velório, pra de repente ela olhar e ainda perguntar: ui, é verdade, é você? Mano...
Olha aí, ó. Tá, ó, terminar a história comendo cu quem tá ouvindo é melhor que o final do que esse aqui. Aí continua, enfim, continuando. Então a estudante disse: isso não é possível, só pode ser brincadeira ou uma alucinação minha. E por que a senhora visita tantos velórios e enterros? Qual a explicação? Quer dizer, a pessoa não saiu correndo gritando, né? Ela decidiu ficar ali questionando. Caralho, que textão. Ela mandou um letextão. Mano, é, caralho. É muito textão de comer o cu de quem tá lendo. Vamos lá. Eu nasci algum tempo atrás e a minha vida foi indolente e sem graça. Fui filha única, não me casei, não tive filhos e não trabalhei. Eu apenas ficava vegetando em casa, sem fazer nada, por preguiça. Quando meus pais morreram, eu vivi tranquilamente com a pensão que eles deixaram pra mim. Mas quando eu morri, a primeira coisa que vi foi o filme da minha vida inteira, ou seja, um tremendo vazio. Em primeiro lugar, um anjo tentou me levar para o céu, mas eles não me aceitaram, porque lá eu não tinha feito nada de útil para a humanidade. Depois, o mesmo anjo tentou me levar para o inferno, mas o diabo não me aceitou, porque eu não era mal o suficiente. Após isso, o anjo me levou para o purgatório, mas o guardião de lá não aceitou, alegando que eu não tinha feito nenhum pecado para purgar. Então, apareceu o chefe desse anjo, que falou que o melhor a fazer era dar uma missão útil para mim como colaboradora da morte. Então a estudante indagou: e o que uma colaboradora da morte faz?
Come o cu de quem tá curioso, é isso?
Cara, é agora. É comer o cu de quem tá ouvindo. A velha então respondeu: uma colaboradora da morte tem uma missão parecida com a deste anjo. Quando alguém morre, ela coloca o filme da vida dessa pessoa falecida para ela ver e guia sua alma até muitos lugares, tipo o céu, o purgatório ou o inferno. Após escutar tudo aquilo, a estudante desmaiou. Meu Deus, que história horrorosa. No hospital, ela contou a história para o enfermeiro, disse que estava vendo o filme da sua vida diante de seus olhos e, em seguida, faleceu. Meu Deus do céu, que coisa brega.
Cara.
Nossa.
Ai, não.
Doi a Marina Ju.
Nossa, mano, é muito brega isso.
Nossa senhora. Cara, eu vou resolver essa história. Eu corto todo esse diálogo aí no final e coloco, né? Porque a véia tava no túmulo da criança pobre, do velhinho, sei lá, e do milionário. Aí no final ela podia ter falado assim: é porque não importa, sei lá, é porque eu sou a morte, não importa de onde você vem, a sua classe social, nem nada disso, eu ainda estou lá, e aí você tem a lição de moral. Isso seria muito melhor, ainda que brega, do que todo esse rolê todo que a pessoa deu, né? E ainda morre no fim, meu Deus do céu. Parece aquela coisa meio tipo plot twist dentro de plot twist, né, cara? Aquela bonequinha russa de plot twist isso aqui. Enfim, é isso aí.
Vamos lá, contar a história da moça do táxi. Ela era chamada Josefina Conte e ela nasceu em 1915. Mas até hoje ela faz parte do imaginário popular de Belém, lá no Pará. Segundo uma lenda urbana, ela gostava de andar de carro e mesmo depois de morta, ela voltava ao mundo dos vivos para passear de táxi pela cidade. Os taxistas, sem desconfiar, levavam a falecida para passeios pela cidade e, ao final, ela os orientava a cobrar a corrida na casa de sua família.
Caralho, que filha da puta, que o pai pagava! Que arrombado! Caralho! Fica dando rolê aleatório, nem precisa que essa... Caralho, ainda faz os outros pagar, que escrota.
Bom, menos mal, porque eu fiquei pensando assim, nossa, ela fica pegando táxi lá morta, aí o moço faz mó rolê, aí quando o moço chega no destino, não tem ninguém, gastou gasolina e ninguém paga, pelo menos a família tava pagando.
Porque ela pode não estar ali viva, mas o taxista tá trabalhando, cara, e depois vai lá e toma um calote do fantasma. Porra, é o BO que dá.
Já toma um calote, já temos história de calote de taxista, de Uber, de qualquer motorista de aplicativo, ainda toma calote de morto? Que sacanagem. Mas enfim, né? Quando essa cobrança era feita, o motorista descobria que a passageira já havia morrido em 1931, né? Enfim. Imagine o susto do coitado. Mas a Josefina alçou um status lá em Belém de santa popular, porque um monte de gente homenageia, vai ao túmulo dela, leva vela, leva flor, tem algumas placas que fazem referência às bênçãos que as pessoas têm por causa dela. Então, de uma lenda urbana, ela foi alçada a uma santa, né? E segundo a necrópole lá de Belém, as visitas do túmulo começaram na década de 40 e continuam até hoje, e é um dos lugares mais procurados lá dentro da necrópole. Tem um escritor, ele se chama Valcir Monteiro, e ele é um estudante de folclore, especificamente de Belém, e mais de 40 anos ele faz isso, né? E ele publicou e escreveu um livro chamado Visagens e Assombrações de Belém. Esse livro é de 72, e esse livro contém o primeiro registro escrito da história da moça do táxi. Desde criança eu ouço falar da moça do carro na praça, pois em Belém não se usava a palavra táxi antes de 60, né, o Valcir fala. E também, segundo ele, existem várias versões dessa lenda. Os trajetos variavam, tinha do cemitério para casa, da casa para o cemitério, e aí dizem ainda que na data do aniversário dela, Josefina pede para o taxista fazer uma tour pela cidade, porque afinal... é uma data especial, né?
Rapaz.
A lenda da Josefina, pois é, pegando táxi, começou 5 anos depois da morte dela. A família estava almoçando normalmente quando um chofer de táxi bateu na porta para cobrar a corrida. Ele explicou que no dia anterior havia apanhado uma moça em frente ao cemitério, levou até a basílica. Ela rezou, pediu para deixá-la novamente no cemitério e cobrar a corrida na fábrica de calçados do senhor Nicolau, que era o pai da Josefina. Quando o motorista descreveu a passageira, a família chegou a pensar que era uma das irmãs da Josefina, que tivesse ido ao cemitério para visitar, enfim, e não havia pago a corrida do taxista. O motorista ficou olhando para dentro da casa e apontou para um quadro, falando: é aquela moça ali que teve no meu táxi. E aí a família ficou em choque, né? E falou para ele que ela já tinha morrido há anos. E outra coisa bastante intrigante ocorreu com a sepultura onde está a Josefina. O pai dela enviou uma foto para a Itália para ser incrustada no mármore. Quando o mármore chegou no Brasil, havia um broche de um carro que na foto original não existia. E quando você vai visitar o túmulo dela hoje lá em Belém, dá pra você ver o brochinho na roupa dela e do carro.
Ai, caramba. Mas assim, apesar dessa história aí, a gente contextualizou com Belém e tal. Mas é uma lenda muito comum em todas as regiões do Brasil, né? Eu já escutei muitas vezes essas histórias, assim, de fantasma. Inclusive, eu vou até... Eu lembro que naquela época lá, quando deu aquele problema lá com Fukushima, né? Que teve aquela série de terremotos e aí você teve uma série de vazamentos radioativos lá e você tinha velhinhos que se sacrificaram, né? Se tinha alguns serviços ali ainda pra fazer na cidade, né? E uns velhinhos foram pra lá pra fazer esses serviços básicos, porque, ah, tô com um pouco de tempo de vida mesmo, vou lá ajudar o pessoal, né? E aí tinha uns velhinhos taxistas que, vez ou outra, rolava essas histórias aí, que tava aparecendo o japa morto pra pegar táxi, tipo assim, pegava e sumia dentro do carro, saca? E é, isso é recentíssimo, né? Foi o quê? 2010, 2012, sei lá? Então, fica aí, mano. Nunca dê carona, né? Pode ser um fantasma. É, Ira, você quer contar aí, então, alguma lenda que aconteceu na sua cidade, que você lembre?
Eu vou contar uma. Tipo assim, é lenda baseada em folclore, sabe? A base é um folclore, mas ela acabou virando uma lenda local. É, lá em Registro, a minha quebrada lá se chama Vila Nova, e é um bairro, assim, muito pobre, assim, uma periferia rural. Porém, é um bairro onde as crianças crescem na rua. E a gente já teve o nosso próprio lobisomem, que não é o mesmo lobisomem que todo mundo tem por aí, não faz parte, apesar de existir o folclore, na vivência da Vila Nova, não tem nada a ver com isso. E a gente teve o Lobisnova. É uma história que eu já devo ter contado algum programa aqui, MFC, não lembro qual. E eu não lembro como surgiu, mas de repente, assim, numa semana, tava todo mundo no bairro comentando que existia um lobisomem típico dali. Mas não era um lobisomem, tipo, um homem meio lobo, assim. Não, era muito mais um Frankenstein de bicho que acabaram dando o nome de Lobisnova. Era tipo, sabe, cabeça de urso, pé de porco, sabe? Uma fantasia gigantesca, um megazord de bichos. E teve investigação na cidade, teve reportagem da Globo e tudo mais, saiu no Fantástico, uma coisa loucura. E da mesma forma que numa semana apareceu, aí essa história rolou, tipo, essa lenda urbana rolou por uns 7, 8 meses e depois morreu. E hoje só as pessoas se lembram daquela história do tipo, nossa, lembra quando aconteceu a história aqui, sabe? Todo mundo tem ciência que é mentira, mas assim, na época foi uma lenda urbana que convenceu muito a gente de que tinha algo esquisito lá.
Rapaz, essas lendas são muito legais, né? Tipo, mas assim, apesar dos apesares, ela tem algumas coisas parecidas com a lenda normal do lobisomem, por exemplo, né? O lobisomem brasileiro, os mitos mais originais e mais comuns, ele tem cabeça de porco, né? Ele não é meio lobo, né? Como a gente vê aí na cultura pop estadunidense e europeia.
É, sim. Aí, por exemplo, o lobisomem aqui do Jardim Redentor, né? Como comentei anteriormente, acho que eu já contei em algum podcast muito antigo. Ele era o tio de um amigo meu, o Andrew.
Eita!
Ele é um amigo meu mesmo, de juventude, tá um amigo meu até hoje. Então, o tio dele era o lobisomem, não era um lobisomem, era o próprio tio dele, que nas noites de lua cheia ele subia nos morros aqui próximos e tal, nas florestas que tem no morro, e se escutava o uivo, e ele se prendia em algum lugar nas árvores, e a mãe do André falava assim pra gente, ah não, realmente o meu irmão tinha alguns problemas aí e tal, né, noite de lua cheia, a minha mãe já chegou a levar ele, e não sei o que, e a avó dele e a bisavó dele falavam, não, meu filho, meu neto tinha isso mesmo, e tal, a gente, caraca, eu escutava isso até meus 12, 13 anos, a última vez que eu escutei da própria bisavó dele falando isso, eu falei, cacete! Ele morreu, ele acabou sendo morto, se eu não me engano, ele morreu de tiro.
Bala de prata, certeza.
Pois é. Essa é a ironia, ele morreu de tiro, parece que ele teve um confronto com... Ele tava devendo alguma coisa, supostamente essa era a história, ele tava devendo alguma coisa, se envolveu com que não deveria, e ele tomou tiro, aí foi internado, saiu, aí tomou mais tiro, foi internado, saiu, e na terceira vez que mataram ele.
Isso, mano. Rapaz.
É, aí tu fala, porra, a lenda era do lobisomem, a lenda era que o cara era lobisomem, e o cara teve que ser baleado em várias vezes, em três situações diferentes pra morrer na terceira. Aí, tipo, alguém deve ter falado, o cara é lobo, fizeram bala de prata e mataram ele. Porra, era... Eu não cheguei a ver, eu não lembro desse tio dele, porque eu era muito novo, mas... Era bem, bem real, assim, no nosso bairro, essa história. E o que mais tinha aqui de assustador, além do... Aqui sempre teve muita casa abandonada. Sempre tem uma casa ou outra que é abandonada. E quando a gente é novo, cara, o jovem, na década de 90, a gente gostava muito de invadir casas abandonadas. Era bem divertido. E a gente sempre achava que tinha vulto, fantasma na casa. Aquelas casas bem com vidro quebrado, porta arrombada. E sempre tem barulho solto dentro da casa. Então a gente... criava nossos grupos, os vizinhos comentavam, os adultos corroboravam que não era pra ir naquela casa ali porque tinha morrido um velho, que morreu uma senhora, que morreu um bebê. Aí que a gente invadia a casa mesmo, cara. Então a gente tinha a mania de andar pelos bairros, pelas ruas vizinhas aqui do quarteirão, em volta, pra olhar dentro das casas, olhar por cima do muro, pular no quintal das casas, roubar uma goiaba quando tinha árvore no quintal. É bem legal e é amedrontador ao mesmo tempo.
Fica aí o alerta aí, cuidado com o Belfort Roxo, que o pessoal vai de casa mesmo, não respeita nem quem morreu.
Ué, a casa está abandonada, com vidro, cara, aquela ali lá do Giuliani em Nova York, se não me engano. Quebrou um vidro, ninguém mexeu, filho, tudo é quebrado. A gente não quebrava, a casa já estava quebrada, então se não tem ninguém, é terno baldio, a gente, o jovem adolescente invade pra brincar.
Olha aí, fica aí o alerta.
Hoje em dia o jovem adolescente entra pra fazer outras coisas, mas a gente entrava só pra investigar mesmo. A gente era investigadores ali, a gente fingia que era tartaruga ninja, e adivinha qual tartaruga ninja eu era? Exato, o Rafael. Então, vambora.
Cara, eu me perdi completamente. O que tá acontecendo? Eu não sei porque que ainda não encerrei esse podcast.
Só faltou uma coisa. Você fala, eu era tartaruga ninja Rafael, e essa tartaruga ninja faz live todos os dias.
Tartaruga ninja faz live lá no canal da Twitch, Jaca Freak. Vamos lá. Segunda, quartas e sábados ou sextas, eu não lembro. 6:30 PM, podem ir lá que tá, é sucesso.
O mais engraçado é que eu tava assim ouvindo o Rafael e eu tava acompanhando o raciocínio, eu tava concordando. Aí de repente deu uma distorção, aí eu pareci, aí eu falei comigo mesma, será que eu tô viajando ou não tô entendendo mais nada?
É, você acabou de presenciar a fuga de realidade de Rafael Jacaúna, é isso aí. Deu um swap de
caraca,
dimensão.
Caraca, Rafa. Não, que cara, superpoder, hein, Rafa?
Eu tava falando que a gente, ao invadir as casas pra investigar se tinha fantasma, se tinha anão, se pra roubar a goiaba e tal, que eram casas...
Se tinha anão?
Que tinha ou não. Que tinha ou não fantasma e coisa do tipo, a gente, né, o jovem, né, não tinha videogame, não tinha celular, a gente tinha que fantasiar quem eram os nossos personagens nessas empreitadas. E geralmente eram eu e mais 3 amigos. Então nós éramos as tartarugas ninjas, entendeu? Pra dar coragem de fazer lá, o que que é mais legal do que a tartaruga ninja adolescente? Então eu não ia como o Rafael Jacaúna invadir de casa, eu tinha medo. Mas o Rafael da tartaruga ninja tinha coragem, a gente ia. O personagem... Às vezes eu acho que eu nunca saí dele. Minha vida virou um desenho.
Fica aí, amigo.
Caraca, Andrei, encerra esse programa logo.
Vamos lá, gente. Gostaria de agradecer muitíssimo a todo mundo que ficou até aqui, a vocês, a galera da transmissão, um beijo pra vocês. Gostaria de agradecer também essa mesa maravilhosa, Rafael Jacaúna e Juliana Podolaco. Vai, faz o seu jabá logo, Rafael. Como é que você já fez pra caralho?
Valeu, galera. Quarta, diz aí, apareça no Twitter, no Instagram, a gente divulga aí o dia das lives, a gente tá falando aí de ufologia, eu tô jogando um jogo sobre ufologia, tá difícil pra cacete, eu não sei se eu vou sobreviver à próxima sessão, mas a gente sempre fala sobre as teorias mais malucas de ufologia e conspirações, vamos conversar, trocar uma ideia e, por favor, não fique falando que eu vou morrer na live, eu fico muito triste e eu morro, mas apareça, twitch.tv/jacafreak.
Tá bom. Tá bom, gente. Muito obrigado. E é isso. Não olhe para trás.
Já tá gravando.
Beleza. Então, aproveitando que já estamos todos gravando, vamos aproveitar pra dar um esporro ao vivo no Rafael pra ir pros extras? Ô, seu animal de
teto. O que que eu fiz agora?
Quando eu marcar a porra da gravação, você chega uns 5 minutos antes. Aí vai dar bom. Porque se eu marco com os ouvintes lá esperando. Se dá 2 minutos de atraso, já tem ouvinte saindo. Então vamos pontualidade aqui, hein?
Ah, tá certo, tá errado não. Você está correto. Eu estava lá na... na live, quando eu olhei a live, eu tava fudidão lá no personagem do jogo, aí eu falei, caralho, tem que sair agora, só que se eu saísse agora eu ia morrer. Mentira, mas é verdade.
Caralho, filho da puta, só aceitou os porros só pra fazer propaganda da live, olha que rumbido.
Andrei, você não abre oportunidade pra fazer propaganda live, então tem que fazer, não, tá de oportunidade aqui e faça a propaganda, entendeu?
Tá bom, nos extras, vamos lá, qual é a tua live?
Mandou muito bem, acha? Rafa. High five pra você.
Ah, a publicitária gostou, né?
twitch.tv/jacafreak. Mesmo endereço do meu Twitter, você chega lá na Twitch e vai me ver segunda, quartas e sábados, 6:30 PM.
Mas é o mesmo Twitter que você apagou? Porque deu ruim?
Não, rapaz, eu fiz agora, fiz esse ano. O Twitter é do ano passado. A Twitch. Eu criei a conta em janeiro. Entendi. Tem menos aí de 2 meses de live de Entendi. Twitch.
A Twitch é a mulher do Twitter?
Não, Twitter é aquele do passarinho azul e a Twitch é aquele que você assiste live. São coisas diferentes. Eu acho engraçado, André, que tem uns ouvintes que falam, pô, cara, eu tô lá no Twitter e você não faz live no Twitter. Eu não entendo.
Olha aí, ó, realmente, aí vai ficar difícil, né?
Não. É que o pior é que até, sei lá, novembro do ano passado, eu não conhecia a Twitch. Eu conheci a Twitch com a final de novembro para dezembro. Então, muita gente aqui do círculo de podcast e tal, já fazem lives e outros tantos, ouvintes principalmente, nem conhecem da existência disso, entendeu? Então, às vezes eu fico instruindo a galera a baixar o aplicativo, fazer a conta lá se for assistir pelo celular, se for assistir no computador, qual é o link. Então é trabalhinho devagarzinho, mas o pessoal vai e tá crescendo. Toda live tem um pessoalzinho a mais, a gente conversa sobre ufologia, o pessoal brinca, fala de demônio, a gente fala das coisas.
Uma concorrência do mundo freak, então, entendi.
Se você, a gente aqui, estivesse jogando num time quando gravava esse podcast, seria concorrência, mas não é.
Entendi. Então tá bom, dessa vez passa, hein?
Eu só queria dizer que enquanto vocês estão brigando, está tendo uma rinha de padre na TL, tá? Do Twitter.
Oi?
Pois gente. É. Pois padre. É, rinha de padre.
Caralho, tomara que seja
padre de Melo.
Sério, ele?
Olha. Ele voltou pro Twitter, aí um outro padre falou assim, ai, voltou com essas postagens inúteis, e aí tá o máximo, você acha inútil, então te segue aí, colega. Rinha de padre na TL,
rapaz,
gente, vocês estão perdendo.
Mas o cara que tá reclamando é de boa ou é Biruleibe?
Não, é um outro padre, então, não sei, parece um padre... Não é da linha do Fábio de Mello, mais progressista, é mais conservadorzão, assim. Não sei, gente, não entende padre, gente. Não é meu, minha egrégora. Mas tá tendo linha de padre na TL.
Olha, eu ia estar torcendo pra alguém dar uma surra no... Deixa eu falar. Vamos começar aqui a gravação?
Não, eu fui zoar com o Rafa, aí eu perdi tanto a linha... Porque eu não sei fazer piada, eu não sei ser engraçada. Eu perdi tanto a linha que, tipo, tudo que eu ia pensar depois voou da minha cabeça. Eu, caraca, por que que eu fui... E eu falando nervosa aqui, agora os ouvintes que estão na live vão saber disso, eu falando nervosa e na minha cabeça, caraca, o que você tá falando? Fecha essa boca.
Ah, era, eu me sinto assim 100% do tempo, tudo bem. Você acostuma.
Eu fui zoar você e virei o Rafael. Socorro!
Rapaz, não tô entendendo mais nada.
Ah, mas é assim que eu me sinto também, André. Hoje o casal tá se sentindo um pouco o Jacaúna.
Tá bom.
Meu Deus. Ouvinte, socorro. Você que está aí assistindo a live, socorro. Vai todo mundo aqui terminar virando o Rafael.
Oh, meu Deus.
Credo.
A Ju não, porque a Ju fez escola católica, ela tá imune.
Olha aí, ó. Começa estudando escola católica, termina torcendo pra rinha de padre. É isso aí. É a denúncia às escolas católicas.
Tem uma coisa que eu não tô é imune.
Esse programa foi muito doido, hein? Muito doido. Nossa, o Andrei...
Não, eu dei. Nossa, no início eu dei uma viajada e depois o Andrei.
O Andrei, cara, quando o Andrei mandou aquela lá de... Com o meu cu de curioso, sei lá. Eu falei, cara, onde que eu tô, velho? O que tá acontecendo com o Andrei? O que tá pegando? Não tô entendendo. O Andrei tá muito feliz.
Tô feliz.
Andrino não é feliz assim.
Mundofreak.com.br